Bom dia a todos. Passamos em imediato aos nossos comentários sobre guerra no leste europeu, água em Portugal e mundo. Guerra no leste europeu. Acreditamos que este inverno algo pode acontecer na Ucrânia. Não imaginamos se bom ou mal. Se o presidente Zelensky tem muitas preocupações com as atenções desviadas para outros lados em conflitos históricos. Sendo também diz que desejam entrar na comunidade europeia por direito próprio e não como voto de simpatia que os Estados-membros lhe possam atribuir. É, na realidade, uma posição forte e direta. Em nossa opinião, seria saudável para a região. Por outro lado, o Sr. Putin diz que Zelensky não consegue combater a corrupção e o oligarquismo existente no país. É muito giro, vindo deste ser humano, ele mesmo, o maior oligarca da Rússia e com muitíssimo dinheiro espalhado pelo mundo. Acreditamos na novidade mais perigosa da semana passada. A Rússia assina o compromisso de sair do tratado que proíbe testes nucleares. Será um mau princípio. Esperemos que o meio e o fim nunca se verifiquem para o bem-estar da humanidade. Mas, ainda ontem, saíram nas notícias que a Rússia já experimentou um míssil nuclear que foi saído do mar de um submarino para o noroeste da Rússia vazia. Águeda. Mobilidade. Não acreditamos nenhuma que a ligação Águeda-Aveiro possa concorrer com a problemática do aeroporto de Lisboa. Mas que coisa foi assim, depois foi assado. E mais uma mudança, com pontos duplas na zona da Airol Eixo. É um espetáculo. Os custos parece que para os governantes é coisa de pouco interesse, tal como na TAP. Buracos sem fundo, diremos nós. As estimativas iniciais teriam 40 milhões de euros. As estimativas neste momento serão 130 milhões. Serão 3 vezes mais. Claro, só nas previsões. Quando houver faturas reais e aprovadas, quantas vezes será? Não imaginamos. Mas também imaginamos que nós, com quase 3 quarteirões de vida, teremos dúvidas se algum dia viajaremos conduzidos ou a conduzirem por esta via rápida até Aveiro e vice-versa. Qual é a vossa opinião, senhores ouvintes? Ligação Casarão e C2. Até que enfim. Mais uma novidade. Não sabemos se definitiva ou não. Esta ligação será mais um traçado apresentado de uma necessidade urgente e mobilizadora das indústrias da dimensão de algumas empresas já instaladas com sucesso. Neste momento, em hora de ponta, a ligação do Casarão à IC2 pode demorar entre 30 a 45 minutos. É muitíssimo tempo. Também esta obra teve um custo inicial provisional de 6 milhões de euros. E agora tem um custo provisional de 10 milhões de euros. Quase o dobro. É assim. Sem apelo nem agravo. Mas parece uma grande obra necessária que não seja sujeita a estas situações de agravamentos, quantas vezes à vista de hábitos antigos e inultrapassáveis. Dizem bem, será o PRR a pagar os encargos, mas ninguém é capaz de dizer quem paga o PRR. São os mesmos de sempre, não se sabe é quando. Ponto de voga, caiu. Felizmente só conferido. Está assim há tantos anos que dói a alma. O Presidente da Câmara de Águeda já estará cansado de estudar soluções e alternativas. Dizem muito bem que só com financiamento a 100% pelo Governo. Na nossa opinião, uma ponta de 200 metros a funcionar em pleno, somos de opinião que não se deve gastar mais dinheiro. Seja da Comunidade Europeia, do Governo Central ou da Turquia. Nunca será rentabilizado o investimento, até porque os acessos parecem desajustados ao espaço geográfico. Existe a necessidade de demolir, mas que a demolição seja executada dignificando a zona e com rotundas urbanizadas para ambas as margens. Portugal. Atualidades. Não dizemos o Estado da Nação, para que não nos confundam com outros tempos. Somos dos que consideramos que o nosso Presidente da República andará nervoso. Também acreditamos que quando se candidatou a primeiro, pela primeira vez, ao mais alto cargo representativo do país, estaria muito longe de pensar que enfrentaria os problemas atuais. Acreditamos plenamente e confiamos ser boa pessoa com alma de tamanho do mundo. Mas também é verdade que tem sido objeto de conflitos que nunca deviam existir num Estado de Direito, onde o primeiro doutor António Costa, hábil, ratão e presunção a tudo, não perde uma oportunidade para desconsiderar o Presidente da República. Dá a ideia de que uma qualquer oportunidade é aproveitada ao máximo para mais um conflito ou uma nota negativa. E mesmo o facto do discurso final da apresentação do Orçamento de Estado para 2024 ter sido confiado ao Ministro Galamba, só por si será uma desconsideração. A guerra dos médicos é surrealista. Os professores têm rendimentos para despesas mínimas, a indispensável vontade do Dr. António Costa ir para a Europa, claro, estará no seu direito. A sugestão do Dr. António Costa, a palavra do engenheiro António Guterres que venha para Portugal, para se candidatar a Presidente da República, quando toda a gente vê na TV que se desloca um pouco curvado. Terá problemas de saúde, acreditamos. Mas também, na nossa opinião, qualquer governante deve prestar alto serviço à sua pátria quando está nas máximas faculdades de desempenhar o seu cargo. Não se fazer parte dos chefões numa fase avançada da vida, tipo Biden na América, Lula no Brasil e outros pelo mundo. Tudo isto e muito mais poderá levar o nosso Presidente Marcelo, um homem de palavra e marketing fácil, a cometer alguns erros. E no final da semana passada, cometeu dois erros palmatória, que a posição e a oposição aproveitou imediatamente ao estilo de botar abaixo. Estas coisas acontecem muitas vezes, mas um Presidente da República, com tantos conselheiros, tem de estar avisado e acautelar-se para não correr risco de cair no ridículo. Mas, excelentíssimo Senhor Presidente da República do nosso Portugal, tenha atenção que está a ser observado por todos os portugueses e estrangeiros. E a margem de Vossa Excelência é demasiadamente elevada para poder ser manchada ou mesmo criticada por terceiros com ou sem razão. Médicos, estamos sentidos. Todas as partes envolvidas na problemática, com alta formação académica, a muitos níveis, têm que saber que nunca será possível chegar a um acordo com diferenças abismais entre 8,5% da parte do Estado contra 30% da parte dos médicos. Negociações nestas matérias prevêem sempre um período de tempo. Isso não está a acontecer. E já gerou-se ao máximo. Os médicos do sindicato, o próprio Ministro de Saúde, também médico, pessoas que fizeram geralmente Hipócrates, que será a defesa da salvação da vida de pessoas humanas, serão todos penalizados. Os médicos que representam o sindicato nas próximas eleições podem não ser reeleitos, seus colegas podem não confiar neles para o representarem. E o Ministro de Saúde, que representa o Governo em um partido, podem ser penalizados porque os doentes abandonados e não tratados também podem votar noutros partidos. Não imaginamos quantas horas os médicos dedicam a estas negociações, mas os hospitais estão muitíssimos carenciados de médicos. Quem sofre? Serão sempre os mais carenciados. Pelo azar de não terem meios económicos para serem tratados num hospital privado, onde os serviços funcionam com muito poucas reclamações. Mundo. Espanha. Puigdemont. Famoso independentista catalão. Está exilado em Bruxelas. Acreditamos que comodamente instalado. Com bom referendo ilegal, as autoridades deixaram avançar a iniciativa pensando que seria derrotado. Aconteceu o contrário. E agora, em digitar primeiro-ministro, Sánchez, que não conseguiu ganhar as eleições em votos diretos, está a impostos para tomar o poder em Espanha. Mas tem que ceder a muitas, muitas reivindicações dos independentistas. É mau para a Espanha. Pode haver uma crise política e, nesta altura, é muitíssimo difícil para este país. Esperamos que corra tudo bem. Índia. Sem surpresa. Capital Nova da Lima mandou encerrar todas as escolas da capital, motivada por poluição de uma nuvem tóxica que envolve todas as regiões. É um problema gravíssimo e deveria servir de exemplo para todas as outras grandes cidades no mundo e regiões com grande densidade populacional. O mundo corre sério risco de poluição atmosférica devastadora que até poderá ser mortal. Jornalistas de guerra. 2022, dizem as estatísticas, que foi o pior ano de sempre para estes profissionais da comunicação social. Foram mortas 57 pessoas, detidos 533, sendo que a China foi o país do mais jornalista de teu, ou ainda tem detidos, cerca de uma centena. Mais grave, existiram em 2022 49 pessoas ligadas à comunicação social, pura e simplesmente desaparecidos. Lamenta-se e muito. Por hoje é tudo. Despedimos até à próxima sexta-feira.